Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Linguagem. E o papo de hoje é sobre matemática, mais especificamente sobre questões de matemática que comumente caem nos vestibulares, no Enem. E essas questões, elas acabam gerando uma polêmica muito grande, porque muitas vezes as pessoas que realizam os exercícios de matemática falam: poxa, errei porque não compreendi o enunciado, errei porque não entendi o texto, meu problema é a interpretação de texto. Então a gente vai começar entendendo o que é interpretação de texto com relação a questões matemáticas. O primeiro ponto a se analisar nessa questão é a polêmica sobre questões de matemática podem ser meramente interpretativas. Vejam bem, senhores, existe uma polêmica nesse sentido, porque é muito comum o discurso: nossa, você não entendeu a questão. O problema de matemática você sabe resolver, mas você não sabe interpretar texto. E vejam bem, interpretação de texto tem a ver com uma construção de sentido única para unidades textuais em língua portuguesa, em literatura, em redação. Em matemática, exige-se algo além da interpretação de texto, que é o pensamento matemático. Entretanto, eu vou problematizar mais uma coisa. A palavra interpretação é muito complicada quando usada no sentido matemático. Por quê? Porque interpretar é buscar informações, buscar pensamentos e elementos que possam estar construindo um texto, mas que não estão tão evidentes. Se eles estiverem evidentes, a gente apenas faz o conceito de compreensão. Então, uma coisa é compreender um texto, porque as informações estão ali, é só tirar do contexto para analisar. E interpretar, que é quando você interfere nessa relação, tentando buscar elementos que não estão tão obviamente colocados no enunciado ou no texto, enfim. É importante entendermos que quando a gente analisa um texto, seja ele qual for, a gente tem que entender as diretrizes do texto. E isso se aplica também à matemática. Existe uma análise hoje, organizada inclusive dentro das academias, dentro das universidades, das escolas, que leva em conta a organização do texto matemático em 4 pontos: a situação-problema, os dados, o objetivo e as operações. É a partir desse ponto que nós vamos começar a entender o que é interpretar texto em questões de matemática. Então nós vamos levar em consideração a situação-problema, os dados, o objetivo e as operações. A situação-problema é o seguinte: eu leio o enunciado e preciso compreender aquilo que está acontecendo, qual é a problemática envolvida. Eu já ouvi alguns professores de matemática dizerem que a palavra matemática problemática não é exatamente adequada, porque nem sempre a gente tem um problema em si para ser resolvido. Mas a gente vai usar essa palavra porque ela é a nomenclatura mais comum até então. Então a situação problema é descobrir o que é que está sendo exposto para mim. O que me está sendo contado, né? Chegou para mim determinada informação. É a situação problema. Aí eu vou fazer um levantamento dos dados. Eu vou levantar quais são os números que eu tenho, quais são as informações que eu tenho, se há informação condicional, se não há, né? Aí eu vou passar para o terceiro passo. Então, depois da situação problema, depois do levantamento de dados, eu vou passar para o ponto central, que é: qual é o objetivo da questão? E por último, eu vou determinar quais são os problemas relacionados àquilo que foi levantado no objetivo. Ou seja, o que eu tenho que fazer, né? O objetivo me diz: olha, eu tenho que chegar até um determinado lugar. Mas nas operações, eu vou dizer: essa é a conta matemática que eu preciso fazer. Essa é a operacionalização que eu preciso construir para tentar atingir determinado objetivo. Dessa forma, nós conseguimos criar um contexto mais amplo para a gente poder entender o que seria interpretar texto quando eu tenho uma questão de matemática. vamos fazer o seguinte, a partir de agora, você vai observar o arquivo em PDF que está disponível nesse nosso canal aqui no site, e você vai acompanhar a análise que eu vou fazer da questão de matemática relacionada a esses quatro pontos, a situação, o problema, os dados, o objetivo e as operações. A partir daí, espero que você faça junto comigo todo o contexto analítico para que você veja também como essas informações vão ser organizadas a partir de então. Então vamos começar a aplicar esse conceito que nós falamos, que é situação, problema, dados, objetivo e operações. Situação, problema. Nós precisamos calcular uma projeção, porque nós temos um dado no exercício que nos revela um crescimento da reciclagem do material chamado isopor, e esse processo ele tem uma projeção, mas ele não tem um dado específico aqui que nos revele. Então a gente vai precisar calcular essa projeção. O segundo ponto são os dados. Então ele pede o seguinte: considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009, a gente vai dar uma olhadinha lá no gráfico, tem lá 2008, 7.200 toneladas, no caso, 7.200 toneladas, 2009, 8.400 toneladas. Isso nos revela já aqui de cabeça, eu olhei, fiz uma analisada básica aqui, 1.200 toneladas a mais, né, de 2008 para 2009. O objetivo está fácil, né, a gente quer descobrir quanto ele vai crescer, só que agora tem um detalhe. Lá no enunciado está dizendo assim, ó: considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano de 2009 até 2013, e daí a quantidade total reciclada anualmente permanece inalterada, ou seja, a gente vai contar, na verdade, não até 2020, como se pode pensar aqui no enunciado, mas até 2013, e depois a gente vai manter esse número, né? Então vamos lá. O objetivo é saber quantas toneladas nós teremos em 2013, né? Qual a operação que nós vamos ter que realizar? Eu elegi a adição básica, né? Como é que eu pensei nesse processo? Então eu fiz o seguinte: de 2008 para 2009 foram 1.200 toneladas a mais. Então nós temos em 2009 8.400. Aí eu coloquei 2010, 8.400 mais 1.200, nós teremos então 9.600 toneladas. Então vamos lá. 2011. A gente vai pegar o total de 2010, 9.600, e acrescentar aqueles 1.200. Vai dar um total de 10.800. Então, seguindo a mesma lógica, se em 2010 a gente aumentou 1.200, vamos aumentar 1.200 em 2011 também. O ano anterior, 2010, tinha dado 9.600. O que significa que em 2011 nós vamos ter 10.800, né? 2012, a gente soma mais 1.200. 10.800 mais 1.200 dá 12.000. E de 2012 para 2013, a gente faz o mesmo processo. No caso, o ano anterior tinha dado 12.000, mais 1.200, 13.200. Como 2014, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 vai ficar estagnado, isso significa que o resultado final lá em 2020 é 13.200 toneladas. Notem que o processo foi meramente de adequação. É uma questão que pedia apenas um processo de análise, né? Não envolvia nenhum cálculo muito complexo. Eu mesmo não saberia fazer se fosse um cálculo muito complexo. Quando eu peguei essa questão como uma questão modelo desse tipo de questão simples para poder resolver, eu me deparei com uma informação chocante. Essa questão, ela teve 60% de acerto, o que significa que em torno de 40% dos alunos, né, erraram essa questão. Então, apesar da gente achar que na matemática o processo é analítico, é simples, eu vejo, Muitas vezes, durante a prova, a emoção do contexto, enfim, pode nos induzir ao erro. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? É isso, senhores. Situação-problema, análise dos dados, identificação do objetivo e qual vai ser a operação básica para trabalhar. É aí que está o eixo de se entender qualquer questão simples de matemática que tem um apoio muito forte no texto, né? Questões mais complexas envolvem aí o pensamento matemático de maneira mais profunda, né? Mas é isso, um grande abraço a todos e vamos aí para o próximo episódio.